UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Com Noite Ilustrada aqui na UFMG Educativa. Eu sou Ana França e, como prometi, a gente tem entrevista agora. Um coelho branco, uma rainha de copas, um chapeleiro louco, um gato que desaparece, uma Alice e, é claro, muitas maravilhas. A história de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, completa 150 anos neste mês. É sobre essa data que eu conversei hoje com a professora titular da Faculdade de Letras e coordenadora do Grupo de Estudos pelo CNPq, Poéticas do Estranhamento, professora Miriam Correia de Araújo Ávila. A entrevista você ouve agora. Professora Miriam, que maravilhas são essas que a Alice encontra pelo seu caminho?
Eu acho que a grande maravilha é poder não saber o que vai acontecer no momento seguinte, né? Ela, como todas as meninas da sua época, vivia uma rotina muito, muito constante, né? Sempre muito igual, né? E ela se acostuma, a gente vê que logo no início do livro, lá pela terceira, quarta página, ela já se acostuma com as coisas estranhas que estão acontecendo e começa a achar chato quando as coisas acontecem do jeito normal.
A que gênero pertence a Alice no País das Maravilhas?
Você diz um gênero literário,
isso,
né?
Isso, isso.
Olha, eu até tratei um pouco dessa questão na minha dissertação, em que eu comparava Alice no País das Maravilhas com Macunaíma. Macunaíma também é um livro difícil de classificar. E o Mário de Andrade chamava Macunaíma de Rapsódia. Que Rapsódia é uma peça musical em que entra qualquer tipo de coisa. É uma espécie de colagem de vários tipos de composição, né? No caso de Alice, como se tratava de literatura infantil, nunca houve muita preocupação em precisar isso, né? Não se trata de um romance, certamente. Embora o romance também seja um gênero tão difícil de definir, porque ele é tão múltiplo, né? Cada vez ele aparece de uma maneira diferente, que de uma certa maneira a gente pode dizer que é uma espécie de romance, e talvez até o que a gente chama de romance de formação, né? Porque parece que é como se a Alice estivesse passando por uma série de provas e amadurecendo nesse processo.
Mas tem uma relação com o gênero surrealista, o gênero nonsense, não é?
Ah, sim, não, claro, claro. Estritamente falando, eu estava falando estritamente de gêneros literários, como a gente divide, né, entre, né, drama, poesia, ficção, etc. e tal. Uhum. Mas quanto essa forma, né, de tratamento do tema, né, é um livro nonsense e que... A palavra nonsense já existia antes, mas... que deu um novo sentido a essa palavra. Eu digo no meu livro que só o Carroll, né, o autor de Alice, e um contemporâneo dele, que era o Edward Lear, escreveram dentro desse gênero, né?
É um gênero muito difícil de acessar?
Não, ele tem muito apelo para o público, ele é muito fácil de entender, ele é difícil de descrever, né?
Entendi.
Então, no meu livro, eu crio um sistema, um modelo de como funciona esse nonsense, né? Mas existem outras explicações além da minha e nenhuma delas é completa. Na verdade, é um gênero muito interessante, né? Muito agradável de ler, mas que é um pouco difícil de descrever teoricamente.
A senhora chamou Alice no País das Maravilhas de uma obra infantil, mas então só as crianças podem ler ou adultos também?
Na época, né, foi lançado como um livro infantil, inclusive por causa das ilustrações, né? Então todo o modelo do livro, quer dizer, a personagem era uma criança, né? E não houve nenhum questionamento na época, né, a respeito dessa classificação, né? Era um livro infantil e pronto. Já o segundo livro, né, nós estamos comemorando os 150 anos deste primeiro. O segundo livro, que foi publicado 6 anos depois, ele já é um pouquinho complicado e ele já tem uma série de piadas, né, digamos assim, que são mais próprias para os adultos, né? É, que os adultos conseguem entender melhor do que uma criança.
Como funciona a relação com o tempo nessa obra?
A relação com o tempo é uma relação de total deshierarquização. Quer dizer, você não tem o antes e o depois, né? É, o tempo, a gente pode dizer que é um tempo einsteiniano, né? É, ele é como se ele propusesse, né, a teoria da relatividade antes do Einstein, né? É, o tempo é totalmente relativo e o tempo é uma matéria com a qual as pessoas também podem julgar, né?
E o gato risonho, ele afirma para Alice que todos eles são loucos, inclusive ela. Uhum. De que forma o Lewis Carroll, ele trabalhou essa questão da sanidade na obra?
É como realmente ele como se ele colocasse um espelho, né, diante da sociedade, né, e mostrasse o quanto essa sociedade se considera muito racional, o quanto ela é baseada apenas em convenções. E convenções são coisas que não se sustentam logicamente, né? Então ele começa desmontando a linguagem, mostrando como que a gente fala coisas completamente loucas no dia a dia sem perceber o que a gente está dizendo, né? Então, na verdade, ele questiona a própria ideia de loucura, né? A loucura, ela depende do ponto de vista, né? Da perspectiva de quem a encara, né?
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e nós estamos conversando com a professora titular da Faculdade de Letras e coordenadora do grupo de estudos pelo CNPq Poéticas do Estranhamento, professora Miriam Correia de Araújo Ávila. Professora, os contos de fada, eles trazem um caráter moralizante nas narrativas.
Uhum.
Por também ser considerado um clássico da literatura infantil, a Alice tem essa preocupação?
É, justamente a Alice tem essa preocupação, a preocupação de reverter isso. Já logo no início, Carol apresenta paródias de poemas da época, que eram poemas ensinados para as crianças, para ensinar lições, né, para dar noções de moral ou de comportamento para as crianças. E ele reverte totalmente isso fazendo paródias desses poemas, né? E a gente vê que em Alice, toda vez que alguém alega uma lei moral, aquilo é desmontado imediatamente, né? Então a moralidade, o comportamento educado, né, típico da época vitoriana, né, é completamente desmontado por ele, mostrado também como uma questão de perspectiva, né?
Professora, eu estava pesquisando os trabalhos seus e vi que a senhora tem um artigo chamado Por que Reler Alice?
Sim.
Fala pra gente, professora, para quem ainda não leu, por que ler e ainda reler Alice?
Eu disse reler pelo seguinte, que mesmo as pessoas que nunca leram já conhecem tanto a história que quando elas pegam de fato o livro para ler, é como se elas estivessem relendo, né? Porque elas já conhecem aqueles personagens, já virou no cinema, ou no desenho animado, ou algum tipo de citação em um outro lugar. Então, na verdade, a leitura é uma descoberta de outros lados, né, dessa história, mas é sempre uma releitura. E por isso vale sempre a pena. Eu cada vez que eu pego o livro para ler, é como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez. Eu acho graça nas mesmas coisas, eu me surpreendo com as mesmas coisas que eu já conheço. A formulação é tão precisa, é tão interessante, que nunca perde a novidade para a gente, né? Eu acho que vale a pena ler, inclusive uma adaptação. A criança pequena pode trabalhar com uma adaptação bem simplificada. O próprio Carroll escreveu um texto simplificado de Alice, que era Alice para as crianças pequenininhas, né? E, quer dizer, ele mesmo achava que era possível você ter acesso à história em vários níveis, né? Então, eu acho que sempre vale a pena, a gente está sempre adquirindo, né, alguma coisa em termos de estética, em termos do nosso repertório estético, né?
É uma leitura para acompanhar a gente na vida, né?
A vida toda.
Professora, nossa entrevista chegou ao fim. Mais alguma coisa que a senhora acha que seria importante falar, que a senhora gostaria de acrescentar?
É uma coisa que as pessoas têm falado, e eu também, mais recentemente, é do caráter feminista que o livro assume do ponto de vista atual, né? Porque ela é uma heroína menina, né? E, na verdade, embora no filme do Tim Burton ela apareça de uma forma diferente, ela enfrenta suas aventuras sempre sozinha e toma todas suas decisões sozinha. Ela não precisa de nenhum auxílio, principalmente masculino, né? Então, ela se mostra uma heroína muito feminista. Eu acho que isso é muito interessante, é muito bom que as meninas tomem contato com essa história como forma também de trabalhar sua autoestima como mulheres.
Professora, aproveitando que a senhora citou a adaptação do Tim Burton, o que a senhora acha das adaptações para o cinema?
Olha, eu acho que como eles misturam um livro com o outro, eles acabam perdendo a importância de cada situação. Eles acabam misturando as coisas umas com as outras e a gente perde, quer dizer, sempre é interessante você entrar em contato, sempre você ganha alguma coisa. Mas o que eu achei pior mesmo foi o que o Tim Burton fez quando colocou a Alice muito presa à imagem do pai no início, e no fim também ela resolve assumir o lugar do pai que morreu e fazer, enfim, partir para uma aventura, digamos assim, mercantil, né? Que seria a aventura do pai dela, quer dizer, ela assume um sonho que não era dela. E outra coisa é que durante as aventuras ela é sempre muito ajudada, principalmente pelo chapeleiro, o que não acontece no livro, né? E isso a coloca de novo no papel de uma heroína um pouco frágil.
Professora Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, na Rádio FMG Educativa.
Obrigada, Ana.
Então, até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu a professora titular da Faculdade de Letras e coordenadora do Grupo de Estudos pelo CNPq Poéticas do Estranhamento, professora Miriam Correia de Araújo Ávila. Nós conversamos sobre os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Se você se interessou pela conversa, procure um exemplar de Alice na biblioteca ou livraria mais próxima.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.